A vida não é uma demonstração de habilidade, mas uma viagem para aquele que nos ama. Assim, o Papa Francisco convida, na homilia da Missa da Epifania, a descobrir os significados da adoração. E o Papa Francisco acrescenta que não devemos exibir uma carta de virtudes em cada etapa da vida. Como os magos, podemos compreender que Deus foge de toda ostentação e encontrá-lo muitas vezes escondido em situações simples, em pessoas humildes e marginalizadas.
O ser humano ha bisogno, sì, di adorare, ma rischia di sbagliare l'obiettivo.
Para o homem, é natural a necessidade de adorar, explica o Papa, mas corre o risco de errar no objetivo. A atitude de adorar a Deus não é espontânea em nós. O ser humano precisa, sim, adorar, mas corre o risco de errar o objetivo. De fato, se ele não adorar a Deus, ele adorará ídolos. E em vez de ser um crente, ele se tornará um idólatra. E o Papa de improviso recorda a expressão de um escritor francês que adverte: quem não adora a Deus, adora o diabo, e acrescenta: assim é alt, alt. Então o Papa nos convida a refletir sobre o fato de que adorar o Senhor não é fácil. Não é um fato imediato, requer uma certa maturidade espiritual, sendo o ponto de chegada de um caminho interior, às vezes longo. Com a convicção de que na nossa época é particularmente necessário, quer individualmente como em comunidade, que dediquemos mais tempo à adoração, aprendendo cada vez mais a contemplar o Senhor, o Papa sintetiza os ensinamentos dos magos com três expressões.
Si è perso un po' il senso della preghiera di adorazione. Dobbiamo riprenderlo.
O faz após sublinhar que se perdeu um pouco o sentido da oração de adoração e acrescentando que devemos retomá-la, tanto na comunidade como na própria vida espiritual. E depois de ter advertido, adorá-lo seriamente, não como disse Herodes. Mas façam, onde é o lugar, e irei adorá-lo. Não, essa adoração não está certo. O evangelista Mateus sublinha que os magos, quando chegaram a Belém, viram um menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Vamos à escola dos magos, diz Francisco, para tirar algumas lições úteis. Como eles, queremos prostrar-nos e adorar o Senhor. O Papa orienta a reflexão a partir das expressões que derivam, explica, da liturgia da palavra da solenidade da Epifania. Essas expressões são: levantar os olhos, colocar-se em caminho e ver.
Para adorar o Senhor, bisogna anzitutto alzare gli occhi.
Francisco afirma que para adorar o Senhor é preciso, antes de tudo, levantar os olhos, explicando o que isso acarreta, isto é, não se deixar aprisionar pelos fantasmas interiores que apagam a esperança e não fazer dos problemas e das dificuldades o centro de nossa existência. Isso não significa negar a realidade, fingir ou se iludir de que está tudo bem. Pelo contrário, o convite é para olhar para os problemas e ansiedades de uma maneira nova, sabendo que o Senhor conhece as nossas situações difíceis, ouve com atenção as nossas invocações e não fica indiferente às lágrimas que derramamos. Quando isso acontece, ensina Francisco, o coração se abre à adoração. Ao contrário, quando nos concentramos exclusivamente nos problemas, recusando-nos a levantar os olhos para Deus, o medo invade o coração e o desorienta, gerando raiva, perplexidade, angústia, depressão. Nessas condições é difícil adorar o Senhor. Se isso acontecer, devemos ter a coragem de romper o círculo de nossas conclusões precipitadas, sabendo que a realidade é maior do que nossos pensamentos. Em última análise, considera o Papa, o Senhor nos convida em primeiro lugar a confiar nele, porque ele realmente se preocupa com todos. Daí, sublinha, nasce a adoração do discípulo que descobriu em Deus uma alegria nova e diferente que, mais do que na posse de bens, no sucesso ou noutras coisas semelhantes, se baseia precisamente na fidelidade de Deus, cujas promessas nunca falham, apesar das situações de crise em que nos podemos encontrar. A confiança não deve falhar quando temos consciência que pecamos. De fato, acrescenta o Papa, mesmo os pecados, mesmo a consciência de ser pecador, de encontrar coisas tão feias. Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Se o tomares com fé e com arrependimento, com contrição, vai te ajudar a crescer. Tudo ajuda, diz Paulo, mais ou menos, ao crescimento espiritual, ao encontro com Jesus, até os pecados. E Santo Tomás acrescenta, etiam mortale, até o feio pecado, o pior. Mas se você aceitar isso com arrependimento, isso ajudará nessa jornada para encontrar o Senhor e adorá-lo melhor.
Prima de poter adorar il bambino nato a Betlemme, i magi dovettero affrontare un lungo viaggio.
Antes de poderem adorar o menino nascido em Belém, os magos tiveram que enfrentar uma longa jornada. O Papa Francisco nos convida a refletir sobre a transformação, a mudança que implica um caminho. Sempre há algo de novo em quem faz uma caminhada. Seus conhecimentos se expandiram. Eles viram novas pessoas e coisas. Experimentaram o fortalecimento de sua vontade para enfrentar as dificuldades e os riscos da jornada. Por isso, o convite é questionar-se. Não se chega a adorar o Senhor sem antes passar pelo amadurecimento interior que a viagem nos proporciona. A questão é deixar-se moldar pela graça. E Francisco cita São Paulo. O homem exterior envelhece, diz na segunda carta aos Coríntios, enquanto o homem interior se renova dia a dia. Falhas, crises, erros, observa Francisco, podem se tornar experiências instrutivas, mas o importante é que nos façam saber que só o Senhor é digno de ser adorado, porque só Ele satisfaz o desejo de vida e de eternidade presente no íntimo de cada pessoa. Além disso, com o tempo, as provações e adversidades da vida, vivida na fé, contribuem para purificar o coração, tornando-o mais humilde e, portanto, mais aberto a Deus. Daí o convite e a oração de Francisco. Não permitamos que o cansaço, as quedas e os fracassos nos joguem no desânimo. Olhando para o Senhor, reitera, encontraremos forças para continuar com alegria renovada, lembrando, porém, que a vida não é uma demonstração de capacidade, mas um caminho para aquele que nos ama. A adoração, recorda Francisco, era o ato de homenagem reservado aos soberanos, aos grandes dignatários. E os magos, de fato, veneram aquele que sabia que era o rei dos judeus, mas, de fato, vira uma criança pobre com sua mãe. O que torna extraordinário seu gesto de adoração é que esses sábios, vindos de países longínquos, souberam transcender aquele cenário tão humilde, reconhecendo naquele menino a presença de um soberano. Ou seja, conseguiram ver além da aparência. E o Papa Francisco deixa claro a todos que, para adorar o Senhor, é preciso ver além do véu do visível, que muitas vezes se revela enganoso. Francisco lembra que Herodes e os notáveis de Jerusalém representam o mundanismo, perpetuamente escravizados pelas aparências e em busca de atrativos. Isso valoriza somente as coisas sensacionais, as que atraem a atenção de muitos. Então, ele descreve a atitude diferente dos reis magos, usando a expressão de realismo teológico. Ele explica assim: percebe objetivamente a realidade das coisas, chegando finalmente ao entendimento de que Deus evita toda ostentação. Essa forma de ver, que transcende o visível, faz-nos adorar o Senhor muitas vezes escondido nas situações simples, nas pessoas humildes e marginais. Trata-se, pois, de um olhar que, não se deixando deslumbrar pelos fogos de artifício do exibicionismo, busca o que não passa em todas as ocasiões. O Papa, portanto, após o convite a redescobrir o valor e os significados da adoração, exprime a sua oração no dia da Epifania.
Que o Senhor Jesus te renda suoi veri adoratori, in grado di manifestare con la vita il suo disegno di amore.
Que o Senhor Jesus nos faça seus verdadeiros adoradores, capazes de manifestar o seu desígnio de amor, que abraça toda a humanidade. E concluiu: peçamos a graça para cada um de nós e para toda a Igreja, para aprender a adorar, a continuar a adorar, a exercer muito esta oração de adoração, porque só Deus deve ser adorado.